Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Governo federal pode ser obrigado a investir 5% da CID em transporte coletivo e não motorizado.
A ideia é reduzir o número de carros nas ruas e incentivar o uso de ônibus, metrôs e o deslocamento a pé ou de bicicleta.
Financiamento público mudou forma de fazer campanha eleitoral. Eu sou Rosângela Tejo e este é o Boletim.leg. Boa tarde. O deslocamento nas cidades por meio de transporte coletivo e bicicletas será incentivado pelo governo federal. Um projeto com esse objetivo está pronto para ser votado na Comissão de Infraestrutura, como informa a repórter Yara Farias Borges.
O projeto obriga o governo federal a investir em transportes coletivos e não motorizados pelo menos 5% dos recursos da CID, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. A ideia é reduzir o número de carros nas ruas e incentivar o uso de ônibus, metrôs e o deslocamento a pé ou de bicicleta. A proposta inicial também tornava o investimento mínimo obrigatório para os estados e municípios, mas o relator, o senador Valdir Raup, do MDB de Rondônia, deixou a determinação apenas para a União. É que o governo federal tem mantido os recursos para fazer superávit primário e não repassa a parte da CID, que cabe aos estados e municípios. Na avaliação do senador, a proposta vai levar dinheiro para projetos de mobilidade nas cidades.
Assim, haverá uma significativa aplicação de recursos em projetos de infraestrutura urbana, contribuindo de forma decisiva para se mitigar o problema do caos urbano em decorrência de engarrafamentos quilométricos, cuja principal razão é o excesso de meios de transportes individuais.
O presidente do Senado avalia que o financiamento público mudou a forma de fazer campanha eleitoral e possibilitou que políticos escutassem mais os eleitores. Repórter Érica Christian.
Em 2015, o Supremo Tribunal Federal proibiu a doação de empresas para campanhas eleitorais. Diante das dificuldades das eleições municipais de 2016, o Congresso Nacional aprovou um fundo eleitoral para o pleito deste ano, com R$1,7 bilhão. O dinheiro foi repartido entre os partidos de acordo com o número de deputados federais. As legendas também foram autorizadas a usar R$889 milhões do fundo partidário. Para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, o financiamento público reduziu os gastos das campanhas. Ele destacou que, no novo modelo, o candidato se aproxima mais do eleitor por meio de eventos.
Não tem mais o discurso, não tem mais o palanque propriamente dito. Nós estamos muito mais ouvindo as pessoas do que falando para as pessoas. Estamos muito mais respondendo a questionamentos das pessoas do que falando diretamente aquilo que desejamos ou que queremos falar. Então, há essa interação, a campanha que barateou muito.
O período republicano no Brasil se iniciou em 1889 com a República Velha. Este período foi marcado pelo domínio agrário das elites e pela crise econômica no país. Mais detalhes na reportagem de Maria Ferreira.
Em 1889, a monarquia entrou em declínio e teve início o período chamado República Velha, com a proclamação da República no dia 15 de novembro, quando foi eleito por voto indireto o primeiro presidente republicano do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. Apesar da eleição indireta, no período o voto já era capacitário, de acordo com a alfabetização, o que excluía a maioria da população com pouco estudo. Essa era uma das principais características da República Velha, a baixa participação popular. Entre alguns historiadores, se discute o fato de que, no começo, esse governo não teve apoio total da população. Como explica o professor doutor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Luiz Antônio Dias.
Uma frase que foi proferida por um republicano, que era o Aristides Lobo, que o povo não entendia o que era república. Alguns estudos mais novos vão mostrar que não, que na realidade o povo não apoia a república, porque o povo tinha uma concepção de que a república não iria lhe beneficiar.
O professor ainda lembra o apoio das elites ao movimento republicano a partir da abolição da escravidão, pois acreditavam que com o novo governo poderiam recuperar parte de suas perdas. O marco final da República Velha é em 1930, com o que alguns autores chamam de golpe de Getúlio Vargas, apoiado também por militares e mais conhecido como Revolução de 1930.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.